Febre amarela, chikungunya, zika vírus e dengue são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Apesar de cada uma ter suas propriedades, elas usam o mesmo hospedeiro. Em 2019, foram registrados mais de 130 mil casos prováveis de chikungunya no país, e a dengue chegou à sua segunda maior ocorrência. A professora Maria Anice Mureb Salum, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, comenta como doenças consideradas endêmicas devem ser tratadas com relação à assistência e vigilância.
O endemismo significa que ele corre dentro de um padrão esperado de transmissão. Então tem um cenário de transmissão e ele está dentro daquele cenário. Então você espera que ocorram casos naquelas regiões. Pode ocorrer casos em todos os estados do Brasil. Você tem uma incidência maior em alguns estados do Nordeste, ou seja, você tem um número maior de casos. O sistema de vigilância é estruturado de uma maneira diferente. Também o sistema de assistência à população também é bastante importante, então ele tem que ser estruturado de maneira a atender os casos mais graves. E a vigilância tem que ser capaz de identificar casos, fazer a identificação de casos suspeitos, fazer o diagnóstico precoce para evitar a evolução para um caso grave e também tem que pensar em ações de prevenção e de controle. Agora, no caso de uma endemia, você já tem um sistema de vigilância que está preparado para a detecção de casos. Você acaba tendo uma detecção mais acurada dos casos, que você já tem, todo o sistema já está preparado. E também uma assistência acaba sendo dirigida para aquela doença. Então, você tem um sistema tanto de assistência quanto de vigilância, os dois sistemas são melhores.
Um dado revelado pelo último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que os estados do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro concentram 75% dos casos prováveis de chikungunya. A professora Maria Anice explica as similaridades entre esses dois estados tão distantes.
Podem estar envolvidos vários fatores. Primeiro são as condições ambientais dos dois estados, que devem ser extremamente favoráveis à proliferação dos mosquitos. Também as condições ecológicas, sociais e entomológicas, e uma outra explicação seria que a baixa circulação do vírus dengue, porque o vírus dengue já circulou naqueles estados em anos anteriores, e causando epidemias de uma certa magnitude, então ocorre uma diminuição do caso de circulação do vírus dengue. Ele continua circulando mais embaixo. Então, uma vez introduzido o chikungunya, como você tem uma população totalmente suscetível e você tem os mosquitos naquela região e as condições sociais e também ecológicas e ambientais são favoráveis, então você tem uma transmissão maior mesmo. Provavelmente, naqueles estados, tem uma certa dificuldade nas condições de vigilância ou de monitoramento do vetor e de controle dos vetores. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você pensa as condições do ambiente urbano, você tem um adensamento populacional muito grande, tem uma deficiência do sistema de coleta de lixo, de reciclagem. Então, você tem pessoas morando muito próximas em favelas. Toda a situação favorece a transmissão. Tanto o ambiente, quanto a situação ecológica, quanto a situação social, a população de mosquito que é elevada, e tudo isso permite a propagação do vírus.
Com o verão, a população do mosquito aproveita para se desenvolver mais rapidamente, o que causa um maior surto das doenças derivadas do Aedes aegypti.
O vírus tem uma etapa de desenvolvimento que é no organismo do mosquito. E temperaturas mais elevadas favorecem, aceleram muito essa etapa do desenvolvimento do vírus dentro do organismo do mosquito. Ao invés de ser 8 dias, você pode diminuir isso para 6 dias. No calor, a temperatura elevada acelera o desenvolvimento do mosquito, da fase de ovo até a fase de adulto. Então você aumenta a população de mosquitos naquela área. Também a temperatura elevada diminui o tempo necessário para o desenvolvimento do agente viral dentro do organismo do mosquito, que é chamado período de incubação extrínseca. Então, o vírus se desenvolve mais rapidamente dentro do organismo do mosquito e, com isso, aumenta bastante a transmissão. No inverno, então, esse fator é bastante desfavorecido. Você interrompe a transmissão. No Rio Grande do Sul, as temperaturas ficam abaixo de 15 graus, 16 graus. Então, aí você já não tem o desenvolvimento do vírus no mosquito.
A professora aproveita para atualizar as informações referentes à febre amarela e ao Zika vírus.
Ainda o vírus está circulando, tem a circulação em áreas do bioma da Mata Atlântica, também na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, e também no Paraná. Teve um caso humano que foi detectado, em Santa Catarina também, mas ainda está circulando sim o vírus. Parece que ele está indo em direção sul e pode atingir a região assim, de Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. O Zika vírus também teve uma diminuição muito grande em relação à circulação. Ele é um vírus bem complicado fazer o diagnóstico, então pode ser que estejam ocorrendo alguns casos, mas que são considerados como casos não específicos ou deixam de ser detectados ou confundidos com dengue, com chikungunya. Eu não diria que zerou, não tem caso. Se existe circulação, não está sendo detectada.
A mudança do quadro atual envolvendo um mosquito passa por muitas questões, que às vezes não temos controle. E a professora explica como o ambiente urbano é favorável para a propagação do Aedes aegypti.
Para fazer um controle efetivo de mosquito, você tem que ter mudanças no ambiente. O ambiente urbano, ele é extremamente favorável ao mosquito. E é um mosquito que ele evoluiu junto com o homem. Você tem a forma silvestre, a forma que alguns chamam de doméstica e outros autores chamam de domiciliar. Então essa forma, ela está muito associada ao homem. Se adaptou ao ambiente urbano, ao homem, né, ao ambiente humano, e se dispersou para o mundo inteiro. Então é essa que causa problema. A outra, sim, mas ela está restrita a algumas áreas de florestas da África. Então não é fácil fazer a prevenção, é muito difícil você conseguir fazer um controle efetivo, ou seja, eliminar um mosquito, sem fazer mudanças no ambiente urbano, favorável ao homem, mas desfavorável ao mosquito. Então são coisas assim extremamente difíceis de você controlar na situação que a gente vive atualmente. Na verdade, a cidade teria que ser pensada em como não ter água acumulada em tantos lugares como a gente tem atualmente. Qualquer lugar que tem água, você tem mosquito. Até em tampinha de Coca-Cola que fica jogada na rua.
Nós ouvimos a professora Maria Anice Moreb Salum, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que comentou sobre como doenças consideradas endêmicas devem ser tratadas, sobre fatores urbanos que aumentam a incidência dos vírus aproximando estados distantes, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, sobre como o verão facilita o desenvolvimento do mosquito, além de atualizar as informações referentes à febre amarela e ao Zika vírus. Anderson Lima, para a Rádio USP.